Bem-vindos à Frota Erronédia, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje... Bom, já vou confessar aqui que eu sou especialista de quebrar conta bancária. Porque, cara, de resto, eu acho que... eu só queria falar isso. Porque falar em quebrar, a gente vai falar hoje de Shang-Chi, a nova empreitada da Marvel. Eu trouxe dois convidados aqui, eu não sei que especialidade eles fazem, mas a gente vai conferir aqui. Primeiramente, o Pedro, lá da Tropa DC. Fala aí, meu querido, beleza?
E aí, fala Vini, e aí, galera? Eu sou especialista em assistir filme da Marvel.
Olha só, cara.
Só isso.
É, né? Tá bom, é uma boa especialidade. E Malus, o famoso catedrático. Fala aí, cara, beleza?
Ah, pessoas lá na internet, obrigado pelo convite. O Marlos aqui. E a minha especialidade é que eu já fiz Kung Fu. Armei várias confusões na juventude também.
Ai, ai, ai. Pois é. Então a gente vai falar de Kung Fu e porradaria depois da vinheta. Bora lá. Bom, hoje a gente vai falar de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Essa nova empreitada da Marvel com um personagem que a gente pode dizer que é um personagem C ou B, sabe? Ou E da Marvel, que na minha concepção de conhecimento de quadrinhos, eu nunca tinha ouvido falar.
Você tem o Guardiões da Galáxia, você tem o Homem-Formiga, aí tem umas três camadas e tem o Shang-Chi ali.
Ele é o sobressalente do Punho de Ferro, né?
Ele tá na Deep Web da Marvel, cara.
É, esse é o filme do Punho de Ferro que a gente queria ter visto na época lá da Netflix, né?
É, pô, verdade. É verdade, hein? A gente achando que era a série definitiva de heróis.
De Kung Fu, é.
Nossa, velho, que
foi
fracasso.
Foi aquilo, aquela bomba.
Não, interessante, a curiosidade, que você já vai saber também, que teve muita coisa que teve no filme que é da mitologia do Punho de Ferro. Tanto que a cidade, na verdade, que ele visita lá, na verdade, seria Kunlun, mas mudar o nome, porque o Kunlun é do Punho de Ferro, mas algumas características da cidade é de Kunlun também. Então, tipo, eles transitam ali no mesmo bioma ali.
Ah, agora, respondendo o Vini, eu conheci assim já. É, eu li bastante quadrinho da Marvel. Tem um arco bem legal de quando o Homem-Aranha perde o Sensor Aranha, né? E aí, pra suprir essa perda, ele treina Kung Fu com o Shang-Chi. O Shang-Chi ensina Kung Fu pro Peter Parker. E aí eles criam um estilo novo lá de Kung Fu da aranha. É bem legal. É bem legal essa participação dele. Mas acho que foi isso, mais uma ou outra participação, assim. Um quadrinho dele mesmo, acho que eu nunca tinha lido. E continuo sem ler, que eu não li ainda, né?
Eu tinha ouvido falar já na época, eu via muito aquelas revistas Pops, aqueles sebos, eu lembro de ver nas revistas o nome Mestre do Kung Fu, mas eu nunca tinha lido, na verdade, mas assim, eu lembro da minha infância, quando aqueles monte de sebo de história em quadrinho que eu garimpava, tinha esse, o Mestre do Kung Fu.
É, esse é o nome da revista dele aqui no Brasil.
Ah, é, suas adaptações, né? Eu, assim, sinceramente, eu também nunca tinha ouvido falar. Eu, quando eu vi sobre uma possibilidade de ter um personagem, até que, artista marcial e tal, eu falei, deve ser algum personagem que já lutou com o Punho de Ferro, né? Mas, assim, eu nunca realmente, em meus piores sonhos, assim, da Marvel, assim, eu nunca tinha ouvido falar do personagem. E eu achei até que, pra trazer agora pro universo cinematográfico da Marvel, eu concordo em parte até com o Marlos, que ele falou no Twitter lá, que é o melhor filme de introdução de personagem. Eu falei assim, eu não concordo tanto, porque eu ainda acho o Pantera Negra o top, assim.
Sim, sim. Não, o Pantera Negra é muito top.
Mas o Pantera não é de introdução de personagem.
Exatamente. O argumento que eu usei com o Vini é justamente esse. O Pantera Negra não é um filme de introdução. você já conhecia o Pantera Negra. Filme de introdução, um exemplo pra mim, filme de introdução é Homem de Ferro, Guardião da Galáxia, entendeu? São filmes que você não conhece nada do cara e estão te apresentando e tem uma missão dupla, é te apresentar o personagem e construir a história dele. Então é muito difícil, cara, é muito difícil.
Porque na minha concepção, assim, quando eu digo introdução de personagens, eu sei que a gente conheceu o Pantera Negra no Guerra Civil, mas eu acho que a mitologia dele, toda a questão de o mundo dele ali, né, o pouco do passado dele ali, é mais mostrado no filme dele do que no Guerra Civil. Então, pra mim, eu meio que conto ele como um filme de introdução, mas assim... Respeito a opinião de vocês, assim,
Respeito a opinião merda da gente, rapaz. Pô, que isso?
Tem um pouco de diferença mesmo, porque, por exemplo, o Homem-Aranha, ele é totalmente apresentado dentro do filme do Guerra Civil, né? O Pantera Negra, não. Ele só aparece ali como um novo personagem. E aí a gente vai ver a história dele realmente, isso.
Mas mesmo assim, eu acho que isso, até nesse teu argumento, usando esse teu argumento, jogando de volta pra você, até com teu argumento, deixa o Shang-Chi muito bom, porque ninguém conhecia nada do Shang-Chi, ele não apareceu em nenhum lugar, entendeu?
Ele tá então, no nível de Guardiões da Galáxia ali também.
Sim, a missão dele era muito difícil, cara. E agora, raciocinando e pensando aqui agora, até fiz aquela piada de que seria o reserva do Punho de Ferro, eu até, depois de assistir o filme do Shang-Chi, eu penso que se fosse o Punho de Ferro, não teria um impacto tão grande, porque na história do Punho de Ferro, apesar de ser um personagem mais conhecido, o Punho de Ferro é um ocidental que vai pra... que vai
treinar conhecer as artes marciais, né, cara?
Entendeu? Nesse aqui, não. O personagem tem toda uma raiz oriental, entendeu? Então, tem um apelo muito maior e fortalece muito mais o personagem, saca? Sim,
e curioso, assim, que o personagem, o ator Simu Liu, né?
Simu Liu, mas seca rápido. Mas seca rápido.
Nossa senhora. Brunão. Essa foi nova. Essa eu não tinha escutado ainda.
Isso tem que ficar aí, Brunão. Pelo amor de Deus.
Corte, Dudu.
Não, isso tem que ficar.
Corte do fatal erro.
É porque o Brunão adora piada de duplo sentido. Então ele... ele vai adorar isso. Mas, assim, o Simu Liu, né? Grande ator e modelo do iStock, né?
Rapaz, é demais.
Pô, isso é muito foda, cara. Cara, é um bom achado da Marvel, sabe, cara? É um cara carismático. Bicho, quando esse cara sorri, velho, meu Deus do céu, é tipo o sorriso do Henry Cavill, né? Assim, não é uma comparação, assim, é uma comparação da idiota, mas eu digo que...
Não é idiota não, Henry Cavill é foda. Henry Cavill sorri é foda. Não, assim, o que você tá falando tem tudo a ver, porque eu não conhecia esse ator e tal. Ele chegou na época, porque esse filme também tem muita participação dos dublês e tal, ele é muito brother dos dublês e tal. Então, tipo, na época, meu irmão que me mostrou, eles fizeram um pequeno videozinho, assim, bem caseiro, pra mostrar o que eles estavam pensando em fazer em matéria de luta. E esse videozinho já é foda pra caralho. Então, em matéria de luta, eu sempre confio nesse cara, assim, cara, esse cara é muito foda. O que me... o que eu tava da expectativa era admitir isso. Se o carisma dele ia sustentar o filme. E realmente foi uma grata surpresa. Que o cara é um moleque é muito carismático. Realmente você enxerga uma personagem. Você enxerga a personalidade dele. É um cara que, assim, ele é assim, diferente dos outros de outros personagens. Por exemplo, ele seria o Lawful Good, né, cara? Se fosse dentro do espectro. É o cara, diferente de alguns heróis que são meio anti-heróis, ou tem que ser meio berésimo, tem que ser... Não, ele é genuinamente bom. Genuinamente bom de uma maneira sem ser piegas, saca? Sim. Tu fica toda pra ele, tu sente que é um cara maneiro, um cara legal, um cara bom de coração, mas sem ser de uma maneira piegas, saca?
Não, eu nem digo que é só um cara de bom coração. Claramente, quando ele admite que ele matou o assassino da mãe dele, cara, você vê um lado do personagem assim, cara, que você não diria que ele matou o assassino da mãe dele, cara. Você acha que ele chegou na hora lá e regou. E isso me deu uma camada muito legal do tipo, ele não é só um cara bonzinho, sabe? Ai, meu Deus, eu vou derrotar.
Não veio do nada isso, né? Teve uma construção ali.
Pois é, e ali é uma coisa que eu achei muito legal. Eu acho que é um dos personagens mais bem construídos da Marvel. Porque uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, no filme da Viúva Negra, é que às vezes a Marvel não quer que os seus heróis não sejam, ah, meu Deus, os assassinos, os
heróicos,
falharam, né? Só heróicos. Aí depois, quando tem aquela virada de que, na verdade, a Viúva Negra não matou a menina, cara, eu fiquei muito puto. Eu falei, porra, cara, sério, Marvel, você não teve essa coragem? E isso me deixou legal, me fez gostar do Shang-Chi, porque ele tem esse lado dúbio, sabe? Ele não é, sim, 100%, eu só fiz coisa certa, sabe? Ele errou, entendeu? Ele cometeu a vingança dele.
Cara, você falou um negócio muito impressionante, assim, é realmente isso mesmo. Porque ele é muito bom de coração. Você sente que ele é ajudando as pessoas o tempo todo. Mas isso tem uma história. Ele matou uma pessoa. Isso marca muito, cara. Isso marca muito. Teve uma vez em algum lugar, eu contei uma história de que uma vez eu tava passando. Assim, eu era moleque, adolescente. Eu tava passando. Vou contar rapidamente aqui, um parênteses. Tava passando na rua. Aí tinha um cidadão de rua que ele caiu no meio da rua, movimentada com carro e tal. E não tava passando carro nenhum. E eu, adolescente, né? Eu fiquei naquela, assim, caramba, eu vou lá ajudar o cara, mas é um cidadão de rua, como é que eu vou fazer? Aquela coisa, eu tinha 12 anos, sabe? Aí vinha um ônibus, eu fiquei assim, caralho, o ônibus vai passar por cima, caramba, o que que eu faço? Eu gelei. Aí o que aconteceu? O cara do ônibus freou, parou o trânsito, atravessou o ônibus na pista, desceu do ônibus, tirou o cara da rua, arrastou o cara pra fora da rua, botou na calçada e pegou e seguiu o caminho. Aí cara, aquilo me marcou tanto, porque eu pensei, caraca, era eu que era pra ter feito isso. O cara poderia ter morrido. Então, tipo, eu fiquei naquela porra. Aquilo me marcou tanto, que eu pensei, cara, eu nunca mais vou deixar ninguém pra trás, cara. Aí acabou, coincidência ou não, acabou virando o meu ofício hoje, sou bombeiro militar e tal. Mas essa coisa ficou muito forte em mim, que, tipo, de alguma forma, isso muito tempo depois de terapia, eu percebi que criou uma marca em mim também, mas não, por causa daquele dia eu decidi, cara, porque era minha função, eu fiquei muito mal, cara, porque era como se fosse a minha função, eu tava lá na hora, era eu que era pra ter feito aquilo, e se o cara tivesse morrido, a culpa ia ser minha, saca?
É a coisa do Homem-Aranha, né? Se você tem poder grande pra poder ajudar, por que não ajudar, né?
Isso, eu tava lá, entendeu? Então isso linkou muito comigo, esse lance dele, assim, de ele ser um cara good guy, porra, todo tempo tô querendo ajudar a pessoa. Falei, cara, eu fiz um negócio muito ruim que... tanto que ele demora a falar isso no filme. Você, sim, fica meio dúbio, pô, será que ele matou? Não, ele arregou, tal, assim, não, eu matei mesmo.
Sim, se eu não me engano, no começo ele fala que não matou, que não cumpriu
missão. Não, ele fala que não matou.
E depois ele fala que... e depois, sim, ele volta e fala que matou, né?
Ele é uma conversa bem sincera, que a Kate, né, é um personagem que, assim, ajuda muito esse lado dele. Ele acaba confessando pra ela, né? Eu achei isso muito foda.
E, cara, ele tinha medo, cara, do julgamento dela, cara. Sim. Ele tinha medo do julgamento. Ele não falou a verdade de cara, porque ele tinha medo do julgamento dela. Cara, se eu falo essa parada pra ela, porra. E realmente acontece um pouco isso. Porque quando ele fala isso pra ela, ela olha meio pra ele assim e fala, caralho, tipo... Você era capaz disso e tal, mas logo em seguida...
Mas ela entende também,
Ela entende, ela entende. Mas essa cena, inclusive, é até uma cena muito boa, cara. Essa cena é muito boa, na verdade.
Ele me lembra muito, não sei se vocês assistiram a série da CW do Arrow, que a premissa é muito próxima. Os dois são criados pra ser assassinos. A diferença é que o Arrow mata gente pra caramba, né? Não, então, e aí depois, mais pra frente, ele começa a lidar com essa questão, né? De ter matado essas pessoas e começa a tentar, sim, voltar atrás e tal. Aí a série, já, depois já da segunda temporada...
foi onde eu larguei.
Mas é legal essa coisa dele lidando com o assassinato, e que é um negócio que vai fazer parte dele pra sempre, né? Então é muito... O filme entrega muito bem essa parte, eu gostei muito.
Isso engrandece o personagem, assim, né? E você percebe que, tipo, ele, a Kate, ele tem uma amizade legal. Você, cara, você olha aquele pessoal e, cara, você não dá nada pra aqueles dois, sabe? São dois pessoal que guarda carros e, porra, tá não, ali,
e,
sabe?
E que amizade maneira,
não,
né?
E eu não sei vocês, mas eu tenho uns amigos que, quando chega no fim do rolê, que não tem mais o que fazer de madrugada, e aí todo mundo faz aquele assim, vamos pra casa, ou... E sempre termina no karaokê, cara. É igualzinho com os meus amigos, assim.
Isso é muito maneiro. Quando eu era mais novo, eu também tinha esses amigos, só que eles sempre. Eu não sei porquê, sempre quando a gente falava ou, eu não lembro pra onde eu ia. Então, tipo, recorte. Recorte. Um recorte.
Só lembra de manhã seguinte acordando, né?
acordando, tem um recorte. Esse ou pra mim, eu ia pra algum lugar, mas não lembro.
No meu caso, era tipo, depois de sair, ir no barzinho, era ou vambora, ou era sempre fazer um lanche.
Não, então, é que o que me pegou no filme é que os meus amigos, quando termina o rolê, é realmente pro karaokê é a opção, tá ligado?
Que foda.
Então isso bateu muito comigo, assim, achei muito legal.
Não, e é um detalhe interessante, porque isso... A gente, óbvio, a gente conhece karaokê e tal, mas no Japão, o público oriental, onde eles querem atingir também, isso é uma febre lá também, uma febre. Sim, né? Então sim. Isso conversa muito com a cultura moderna assim, deles também. E que legal que o personagem não precisa ter interesse romântico, papapá, não, a polícia é amizade, é isso aí, cara.
Que era meu grande receio, né? Eles estereotiparem tipo, uma cultura, né? Porque isso é muito Hollywood, né? Eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que eu já tinha uma confiança, porque em Pantera Negra eles não estereotiparam nada.
É, mas aí o acerto da Marvel é trazer o diretor que é chinês também, né?
Exatamente.
Pra fazer o filme. Que é o que eles fizeram em Pantera Negra, né?
Exato. Isso é um acerto muito grande, cara. Porque,
isso é
tipo,
muito bom. Faz diferença.
É um cara que ele entende a cultura e, tipo assim, é a mesma coisa você falar a comparação com Pantera Negra. O Pantera Negra poderia muito fácil ter caído naquela coisa de preconceito racial, branco contra negro e tal, não sei o que. A trama, olha só, você é branco, tô de fora aqui, cara. A trama são nossas coisas aqui, saca? É um racismo velado nosso do negro que consegue ser... sair da bolha, consegue ser bem sucedido e esquece dos outros que não conseguem, porque existe isso, inclusive todo hip hop norte-americano, todo não, né? Uma grande parte do hip hop norte-americano é construído em cima disso, seja rico ou morra tentando, e é isso aí, ostentação, blá 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 blá. E tipo, mas tudo bem, eu faço muito paralelo disso. E quando você chega lá em cima, que você é um negro bem sucedido, você tá olhando pro cara de baixo, você tá olhando pros seus irmãos que não conseguiram, então isso é muito papo nosso mesmo. E que uma pessoa que não tivesse inteiramente dentro dessa cultura não ia entender isso. Não ia entender isso. Assim como o cara do Shang-Chi. Ele pegou elementos, cara, que faz. É claro. Eu não sou oriental e tal, a base que eu tenho é de filmes de Kung Fu, que eu adorava assistir com meu pai, enfim. E tipo, eu percebo que isso aqui pra ele deve ser muito importante, sabe? Inclusive, eu fiquei muito feliz da grande parte das referências do estilo de luta e de humor também ser pego do Kung Fusão, cara, que é um filme que eu adoro. É um filme que na época que saiu, todo mundo ficou confuso. Olha aí, confuso. Todo mundo ficou confuso porque ninguém entendia.
Era um tipo de humor que a gente não entendia, né? Era um humor
não,
diferente.
Não, você ficava assistindo, você ficava entendendo. Vem cá, isso aqui é humor? Isso aqui é luta? O que é isso aqui? Então ninguém entendia mesmo. Mas quando eu assisti, eu me apaixonei por esse filme, cara. Eu falei, caralho, que foda, que me foda. Porque é pra ser meio humor, é pra ser meio satírico. Tem horas que ele é sério, tem horas que ele não é, entendeu? Ele é meio diferentão assim, sabe? E eu adorei esse filme, é um filme que eu carrego no coração de verdade, principalmente pelo o Seu Madruga lutando Kung Fu, é demais da conta. Demais da conta. A dublagem, cara, assiste esse filme dublado, cara, esse filme é sensacional, sensacional.
Esse filme é muito bom, cara, é maravilhoso, cara, é um dos filmes assim que tem que assistir anualmente, sabe? E não perde a graça, cara.
Isso, tem que assistir anualmente pra você entender. E tu vai ficar, cara, tu vai aprender a apresentar esse filme pra alguém. Vem cá, mas esse filme é sério? Esse filme tá de sacanagem? O que é isso aí? É isso.
E assim, tem muito também de Jackie Chan, né? Aquela coisa da coreografia, sabe? O cara, tipo, emendar a luta com alguma coisa a fazer, tipo, ou salvar uma pessoa, ou às vezes tirar a pessoa da frente.
Do improviso.
Tem muito.
Isso, mas exatamente.
O legal do filme é que, principalmente o começo, quando tá contando a história de como os pais dele, do Shang-Chi, se conheceram, que é uma baita homenagem ao Tigre e o Dragão, né? Aquela Exato. Primeira luta dos dois. É um negócio que, quando a gente assiste esses filmes chineses de artes marciais, é meio brega, porque as pessoas saem voando do nada, né? Pisando em árvores e sei lá...
Sabe que em filme de herói funcionou bem, né? Filme de herói.
Porque fez todo sentido, né? Então não ficou brega a luta e ao mesmo tempo era uma puta homenagem a esses filmes. Então foi um negócio assim de encher os olhos, assim, que eu achei incrível esse começo do filme.
É, porque filme oriental tem muita essa coisa. Pra você conhecer alguém, você tem que lutar com ele e tal. Que você conhece alguém, entendeu? Mas
parece uma dança, cara.
É uma dança,
né? É um ótimo começo, né, cara? Aquela cena de dança. É quase uma dança mesmo, como... Eu não sei que podcast falou, que é quase uma dança do acasalamento.
É basicamente isso, né? Não, dança e acasalamento andam juntos, né?
Praticamente, né? Eu acho uma bela cena, assim, e é claro que a gente, às vezes, a gente tá vivendo uma época em que vilões não são exatamente vilões malvadões, ah, que eu quero matar, destruir o mundo. A gente conhece agora o Mandarim, né, que... Agora eu não vou lembrar o nome dele que ele fala lá, mas é o ator Tony Lin, né? E, cara, é um personagem bem interessante, cara. Assim, eu juro pra você que quando eu vi o Mandarim se, nos trailers, eu falava, cara, tem um Mandarim motherfucker, que era do Homem de Ferro 3, e tem um Mandarim fofo, né? Só que ele só tem aquela cara de bonzinho, mas o cara não é, tipo... Ele não é exatamente uma pessoa malvada, megalomaníaco. Não, ele é um cara que tem sua...
Conquistador. Já... E ficou um pouco naquela coisa, assim, de que ele era conquistador e tal, e conquistava as coisas, assim. Até o paralelo deixa implícito também que ele pode ter sido uma reencarnação do Imperador Qin também, que a história do Imperador Qin, cara, que unificou o Império Chinês, levou o nome dele, China, é por causa do Imperador Qin, e a história dele, do Imperador Qin, é incrível, 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 que foi pessimamente retratada naquele filme A Múmia 3.
Nossa,
que o Imperador Qin, além de ele ser um puto imperador, um puta cara foda, ele era o melhor guerreiro do exército dele, era o cara que ia pra frente de batalha, sabe? Então isso, dificilmente você encontra isso na história. O cara não morreu em batalha, o cara unificou um país inteiro. Então deixa um pouco isso no ar também, se de repente ele ser essa figura histórica, entendeu? Que vai atravessando os milênios. Não conta onde ele arruma os Dez Anéis. Não conta, isso é um detalhe
que, importante. Ah, tem histórias que contam que ele encontrou numa cratera. E dá a entender que veio do espaço, né? Mas é só. E nem é certeza. É tipo uma história que contam, né?
E é uma coisa que a cena pós-crédito deixa implícito, né? Assim,
eles falam de acaba... novo que parece que é alienígena, né?
É.
Assim, que ator bom e que personagem bom, né, cara? Porque quando você vê que ele realmente ele se casa, encontra lá a Xianing lá...
Ele desiste da imortalidade, cara.
Pra ficar lá, pra construir a família e tal, não sei o que, a família dele. Ele realmente desistiu daquela porra lá, entendeu? Mas aí quando a mulher morre, o cara fica doidão, aí vem um velho homem, aí o cara começa a ouvir vozes. Aí, tudo bem, assim, não é justificado, mas assim, ele... Você entende a dor daquele cara. Sim, é muito aquela coisa do luto. E os filmes da Marvel cada vez mais abordam isso dessa forma, a questão do luto, né? Tanto o luto do Shang-Chi de ter matado alguém, não saber lidar com isso, quanto o luto do pai dele, entendeu? De ter perdido a esposa e, putz, não saber lidar com isso também, sim, entendeu?
O grande tema desse filme é a família, né? E, cara, pra um homem que já teve tudo e ser retirado dele... Né?
Foi pra Velozes e Furiosos do nada.
Mas assim, pro homem que tem tudo, cara, e que tipo, tá sempre acostumado a ganhar, cara, graças aos poderes dele, quando ele desiste dos poderes dele, ele perde, sabe? Então, é claro que o cara vai enlouquecer. Sim. O cara que tá acostumado a ter tudo e perder da maneira mais brutal possível, cara, e covarde, eu... Consigo entender o lado dele, sabe?
De certa forma, mas tem a questão de que é culpa dele a morte da esposa e ele não entende também, né? Porque ela morre por causa das tretas. O passado vem buscar, né? Aí. Então, ele é um personagem muito complexo. E aí eu queria fazer uma vírgula pra gente mencionar, porque nos quadrinhos, o pai do Shang-Chi é um personagem que chama Fu Manchu. E é um personagem que é todo errado, né? Nos quadrinhos. Pô. É.
Tudo estereotipado. Um
personagem criado nos anos 70, nos quadrinhos, assim, não dá pra esperar muito. Um chinês, vilão, aquela coisa na época ainda da Guerra Fria, né? Então o chinês.
É meio pai meia ali, aquele bigodão.
Então, a Marvel resolveu mudar isso pra tirar esse personagem. O personagem acho que nem deve aparecer nos quadrinhos mais hoje, o Fu Manchu. E aí coloca esse personagem no lugar, que seria o Mandarim aí. Que, cara, ele é a alma do filme, né? E mandou muito bem, assim. Então foi uma jogada deles que foi excelente em trocar o personagem. O
exército dele, né, cara? Sim, é. Assim, o cara tem um puta de um exército nas mãos, assim. Ele é um cara muito poderoso. E você percebe que, cara, esse cara podia fazer muito mais estrago. E ele deixou tudo pra uma família, cara, sabe? Só que, tipo assim, tem aquela coisa, né, que, ele até não deixou a filha dele, né, Shailene, lutar porque era a cara da mãe dele, da esposa, né? E, pô, cara, eu achei um personagem, assim, bem interessante.
A negligência da filha, mulher, isso acontece muito em famílias orientais.
É, exatamente. Eu achei até que, pela Marvel, tá tentando andar um pouco na linha com relação a ser um pouco mais politicamente correta. Eu não achei que eles iam, tipo, abordar dessa forma. Eu achei que ele ia treinar a filha pra ser uma puta assassina, motherfucker, sabe? Então, assim, achei muito foda. E depois acaba que a personagem acaba tendo uma viravolta, né? Depois que ela perde o pai e tudo. Sim. Ela assume esse poder. E eu achei muito foda quando falou o exército dos Dez Anéis estará de volta, né? Eu achei isso foda demais. Pô,
eu achei maneiro. De repente pode ter um spin-off aí. Tem muitas histórias que dá pra ser contadas aí.
Ou pode ser que eles não façam nada e deixa só ali, né? Mas o que vocês acham que... Porque o exército até hoje era um negócio meio... Era um vilão, né? Era o exército do mal, assim, tal. Você acha que a menina vai conseguir na mesma linha?
Assim, eu acho que pode usar... Ela sempre queria poder, não importa pra quê, né? Ela queria provar, se provar. Eu acho que pode ser pro vilão, pode ser pra feitos, entre aspas, bons. Mas eu achei legal que ficou ela, ficou aquele maluco lá, o Razor Fist lá, que é um personagem...
Sim, interessante.
Bem D, assim. Inclusive, ele foi adaptado, que ele tem duas lâminas nas duas mãos. Que bizarro, você tem um personagem que tem duas lâminas.
Porra, como é que ele limpa a bunda, né,
velho? É, achei legal ele botar numa mão só, fica mais prático. E eu tava lembrando esse maluco, cara, esse maluco é grande pra cacete. Eu tava lembrando, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Ele é o cara que fez o filho do Ivan Drago no
ele?
No filme do... No Creed 2.
Legal.
O maluco é gigantesco, velho.
Ele é ex-lutador também, não? Pra ser daquele tamanho.
Gabs, pra ser desse tamanho, forte, não duvido. Não duvido legal, nada.
Legal. Ele é um personagem interessante, mas assim, não tem muito carisma. Mas o que eu fiquei puto mesmo é aquele personagem foda pra caraca, o Death Dealer lá, né? Porra, velho, o personagem com um puta conceito legal e tudo. Mas, tipo, sabe?
Pô, aquele mascaradinho lá? Aquele...
O mascarado, velho. Porra,
ele não é do que ele é, cara. Não, mas tipo assim, eu até entendi a situação. Tu tem o Shang-Chi, que ele já foi... É difícil você trabalhar um personagem. Olha como é que esse filme tinha coisas pra dar errado e não deu. O Shang-Chi, ele já é colocado. Ele é o cara que os assassinos não conseguem matar. Então você já coloca esse cara como sendo foda. É diferente de você fazer o cara se fuder e o cara vir construindo, em algum momento ele vai ser foda. Não, é muito difícil você já começar com um personagem que tá no auge do poder dele. Tipo One Punch Man, sabe? O cara já começa o negócio com o cara tá no auge do poder dele. E quando ele vai enfrentar aquele maluquinho mascaradinho, tu já vê que ele é bom pra caralho, já derrotou o cara. Então, tipo assim, cara, ok, mas qual vai ser o grande oponente dele, entendeu? Se ele bate em todo mundo. E eu achei isso muito bem construído. Entendeu? Eu achei muito bem construído. É claro que foi um personagem no final, aquele maluco que ele luta, foi um personagem meio desperdiçado, vamos dizer assim. Mas foi pra mostrar que ele é muito bom. Ó, eu bato todo mundo. Se eu quiser bater todo mundo, eu bato todo mundo aqui. E é isso aí. Entendeu? Aí, porra, tipo, qual o nível de poder que tem que ter pra esse cara mostrar que ele é foda? Porra, um dragão. Então vamos botar um dragão. Tanto que, cara, o cara luta contra um dragão. Eu não imaginei. Quer dizer, um dragão não, contra um demônio, dragão, sei lá.
Sugador de alma.
Meu irmão, eu não imaginei que fosse rolar aquilo. Aquilo me surpreendeu muito. Assim, foi uma escala de poder, assim, Dragon Ball, cara. Eu achei muito foda.
A batalha final do dragão contra o bichão lá é muito legal, né, cara? Nossa, cara... mano. Surpreendeu demais, assim. Eu não esperava também.
Isso, e pequenas referenciazinhas, quando o bicho sugador de alma vai sugar a alma do dragão, parece muito aquela cena do Godzilla versus o Ghidorah, aquele...
Parece mesmo. Uhum. Soltando...
Pode crer.
É, entendeu? Pra matar e tal, não sei o quê. Esse filme tem muitas referências assim. O papo lance que eu lembrei, que eu não posso deixar de falar, na hora da luta do metrô, que é, da luta do ônibus lá, que é muito legal, ele vai fazendo o catar lá, fazendo os movimentos. Pô, tem um tira-casaco, bota-casaco do Karate Kid. Eu falei, caralho, isso é muito foda, cara. Assim, né? Pô, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu achei muito lance de referência, assim. Tira casaco, bota casaco, cara, tira e bota, tal, isso aqui. Porra, muito
Jack
foda.
Chan isso, cara. Eu, inclusive, até achei que o Jack Chan estaria no filme, né?
Mas, porra, assim... seria foda se tivesse, né, cara? Seria foda se tivesse o Jack Chan. Sabe quem tá no filme? Justamente o senhorzinho que tem lá no Kung Fusão lá. É aquele cara que... É aquele coroinha que ensina a menina a usar o arco e flecha lá. É aquele senhorzinho também tá no Kung Fusão também. Muitos personagens estão no Kung Fusão ali. Inclusive, eu achei muito... Porra, vamos falar, né? A sacada de você usar os 10 anéis no pulso, mais uma referência daquele cara do Kung Fusão lá. É muito legal aquilo, velho. Que sacada maneira.
É porque é muito brega, né, o do quadrinho, os 10 anéis do quadrinho, um negócio muito feio, assim, né?
Ia ser ridículo, né, cara? É. Acho que não ia ter muita funcionalidade, assim, não é que não ia ter funcionalidade, ia ficar estranho.
Ia ficar parecido com a manopla do Thanos.
Exatamente, eu fiquei pensando nisso. E eu acho que até com os poderes dele é até mais interessante, assim, né, porque deixa ele com, sabe, mais forte, mais... Acho que os anéis nem são anéis, né? São mais como um bracelete, sabe? Isso. Que ele consegue moldar da maneira que ele pode, sabe? Ele pode dar super pulo, sabe? Cara, eu achei muito legal essa funcionalidade dele.
A forma da luta ali, achei muito. A estética da luta, achei muito, muito foda, cara.
Você tava falando da escala de poder, cara. Tá aí uma coisa que me incomodou um pouco no filme, porque, tipo. Pô, a gente tá de uma luta comum no prédio, no ônibus, que é uma cena maravilhosa, que se encara sem defeitos, e depois aquela cena do prédio, pra depois a gente chegar no final, ter aquela luta de uma escala extremamente, sabe, apelativa, eu fiquei um pouco assim, ah, cara, mas porra, já, sabe, o personagem não teve nem tempo de evoluir direito, sabe, é uma visão que eu tenho, eu gosto muito do conceito do dragão de sugar alma, mas, pô, cara, ainda, sabe, o mandarim morreu daquela maneira estúpida, sabe? Eu fiquei, porra, dava pra explorar um pouco mais, sabe?
Eu acho que ele morreu ali, cara, porque ele perdeu o sentido de pra que lutar. Quando ele viu que não era a esposa dele, irmão, o cara se entregou, falei, cara, fiz merda.
É, ele desiste ali, né?
É, eu senti perfeitamente, assim, caralho, puta que pariu. Fiz merda. E tipo, então, sabe aquela coisa? É tipo o Thanos quando perde, que vai sentar, a perna fica bamba, o cara vai sentar. Cara, perdeu. E quando o dragão suga a alma dele, ele só entrega as paradas pro filho dele e fala assim, cara, é isso, foi mal aí.
Foi mal aí. Esse negócio da escalada, eu gostei porque me surpreendeu um pouco, assim, porque pô, você tem uma luta entre o casal no começo que é muito legal. Aí você tem a luta do busão, que é fenomenal. E aí você tem depois no prédio lá também a cena que é muito louca.
A luta dos irmãos também, né, cara? Que eu achei muito legal. Ele se esforçando pra não acertar a irmã, sim, né? Que eu achei muito...
E aí ela espanca ele, né?
Nossa.
Então, sem piedade. E aí, depois de tudo isso, cara, você tá esperando uma luta mais legal no fim, sabe? E não teria como fazer uma luta tipo de Kung Fu e tal. E aí, como não tem, ele escalona pra um negócio absurdo, que é um dragão contra um ser da escuridão, que é um bagulho muito que ninguém tava esperando pra fechar o filme. Então eu gostei muito dessa surpresa, porque eu esperava uma lutinha... Tipo um filme do Jack Chan ou do Jet Li, que a gente tá acostumado, que no fim vai ter uma luta, ele vai ganhar do vilão e acabou, tá ligado? E aí me surpreendeu muito o negócio do dragão contra o bichão lá, que eu nem sei que bicho é aquele.
Dreams come alive when I lose my mind.
O que eu esperava, assim, é, por exemplo, eu gostei muito da referência de quando o Shang-Chi começa a entender como ele vai derrotar o pai dele, a gente vê a referência do primeiro, da primeira cena, que é a mãe dele derrotando o Mandarim. Eu achei isso, falei, cara, que maravilhoso, velho.
Ah, maravilhoso. Cara, essa cena dele entendendo como é que ele vai conseguir controlar... É, assim, que o cara tá sempre com um punho cerrado, né, cara? E a mãe derrotou ele justamente controlando. E que, assim, que é muito aquela coisa do mestre do ar, né? De você controlar os elementos e tal. E quando você tá. Quando você tá com a mão aberta, com a espalmada, que também tem essa coisa também no Kung Fusão, de você usar a palma da mão e tal, assim.
Sim.
Você controla os elementos ao teu entorno e tal. E é assim que ele descobre que ele consegue controlar os anéis também.
Sim. E você espera que ele vai soltar aquele Kamehameha no pai dele. Mas quando ele vai e ele cessa o poder, cara, você fala, ele não vai dar esse passo de novo. Igual você vê que ele vai quase mata o Death Dealer, sabe? Sem piedade, cara. Tipo. O cara, ele rendeu o Death Dealer, né? Ele lembra que o cara maltratou ele pra caramba na infância. Ele ia finalizar o cara, velho. Ia fazer um finish him ali. Mas e depois, quando ele vai no pai dele, consegue dominar o pai dele. Quando ele vai pra atacar o pai dele, ele vai desistir. Tipo, já era, venci, sabe? Ele não precisava mostrar pro pai dele que ele era superior mais, sabe? Eu achei isso genial, cara. Eu falei, putz, aí eu quase levantei do cinema. Assim, ó... Parabéns.
Sabe uma outra coisa que eu achei maneira também? Os animais fantásticos que eles usam lá. Meu irmão, pô, o cara usou a raposa de nove caudas, cara. Porra, Naruto aí. Fica assim, caraca. A galera fica assim, porra, o cara tá usando... Cara, eles usaram tudo que tem de cultura o oriental ali. Oriental, todas as referências, né? Possíveis e impossíveis, tá? Mas assim, aquele mundo, aquelas criaturas... Porra, parecia muito aquela coisa do estúdio Ghibli, sabe? Porra, assim, eles usaram tudo que era referência, tudo que era tudo da cultura oriental, mastigou e colocou tudo ali, cara. Achei muito legal.
Eu fiquei de cara, assim, também, porque você vê aquelas esculturas chinesas dos leões e tal, você vê ele ali, ó.
Da
assim,
onde saiu, tipo, né?
Real, cara. Sim, cara, e quando você vê aquele bicho no filme, assim, você fala, cara, ele existe, sabe? Você não diria que aquele personagem, aquele bicho é um CGI, sabe? Eu achei que ficou muito legal, assim. Aquele mundo em si eu achei muito interessante. E é uma das coisas, assim, que eu falo, cara, dá pra criar muitos mundos aí. Até que eles têm até uma referência ao mundo do Punho de Ferro lá, né? Que é a tia do Shang-Chi. Fala, né, de outros mundos e tal. Eu, cara, nossa, a Marvel, assim, ele tem muitos mundos nesse universo deles, né? E, tipo, o Wakanda. Ai, eu sempre esqueço o nome dessa cidade que eles estão, né? Que é a cidade...
Talô,
isso, cara. Eu acho, assim, que... Eu gostaria até de uma série focada nisso. Eu acho que até A Lenda dos Dez Anéis, eu acho que se tiver uma série... Eu acho que podia explorar muito mais desse mundo aí fantástico que eles criaram.
E tem mais um elemento aí da tabela periódica agora que inclui no universo Marvel, que é a escama de dragão, né? Que é mais um bagulho que bate de frente com o Vibranium agora. Isso é legal pra caramba.
É verdade, velho. É verdade. Putz, total, né, cara? É um personagem que, tipo, você não dava nada, assim. Ele é um bom lutador. Mas é por isso que eu falei que a escala de poder... por exemplo, a escala de poder da Waka Fina lá, que é a Kate, que eu fiquei um pouco incomodado, cara. Porque, putz, ela teve umas aulinhas de arco e flecha lá. E, pô, caraca, a mulher já tá soltando flecha no monstrão gigante, sabe?
Mas é a suspensão de descrença, porque foi mais ou menos 2 dias ali. E, tipo, assim... Já tinha sido determinado que ela é, tudo que ela pegar pra fazer, ela é boa.
Sim.
Ela só não dá continuidade. E a gente pode considerar também que foi um puta golpe de sorte também que acontece. Sim. Também.
Não, isso aí pra mim era a primeira opção, que foi um puta golpe de sorte.
Sim.
Do tipo, no desespero, ela fez uma coisa fantástica.
Sim. É tipo o Lidu cortando o dedo do Sauron com a espada quebrada, com o olho fechado. Fechou o olho, passou ali e cortou. Tipo, é aquele golpe que ninguém espera.
A diferença é que ele era um guerreiro mesmo, né? Mas assim, dá pra levar, sabe? Mas É, eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas, cara, tirando isso...
Mas a personagem é tão legal que você releva.
Essa não, sim, a personagem é muito foda, muito foda. E ela já virou um Vingador,
assim, né? É isso que eu ia falar. Eu vou achar zoado se num próximo filme, Vingadores Assemble, né? Vingadores Avante, né? E aí tá ela junto, assim. Aí não, aí foi demais. Ah, não. Vai ser, é tipo... Vai ser tipo o cara do Esquadrão Suicida, o Milton, velho. Não, aí não. Aí não, aí não. O Milton, aí
cara,
não.
Eu ia falar. E pior que é. Cara, deixa eu fazer assim, é muito legal que você vê que tá. Ele tá o tempo. Ele tá todo mundo foco e o Milton lá. Ele tá o tempo. De
ele tá o tempo. Pochete, velho.
No quadro. Ai, cara, eu vou te falar que eu ia achar muito legal. Porque às vezes você precisa desse personagem, assim, meio fora do contexto, assim, pra tu... Até pra tu, assim, ser o meio de tantos seres fantásticos, tem um personagem lá que é o cara normal, que vai assim, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Assim, e a meio função, tá certo, é a função que o Gavião Arqueiro tinha, né? Que ele era o que não tinha poderes, ele só é um cara que acerta bem as paradas. Ótima definição do poder, um cara que acerta bem as paradas. É... E ele falava, porra, não tenho poderes, eu tô aqui e tal, isso aqui. Então você botar uma pessoa mais carismática e mais na ralé ali do meio da galera, eu ia gostar muito. Agora, outro ponto que eu quero levantar aqui. Rapaz, o Ben Kingsley, cara.
Pensei então, que fosse fazer só uma pontinha, cara. Eu tenho um problema, hein, com o filme. Que no final simplesmente esquecem do Ben Kingsley, né, cara? Depois, a última cena dele é quando ele se finge de morto, cara, lá junto com o bichinho. E depois ele não aparece mais, sim, cara. Acabou, velho.
Sei lá.
Ele ficou lá.
Por mais que todo mundo ficou odeie... Lá, todo mundo odeie esse personagem no Ben Kingsley. E meio que ele meio que não tinha espaço ali no filme mesmo. Eu achei que... Esqueceram dele ali, mano. Eu achei isso meio zoado.
Eu achei até muito honroso fazer isso com ele, porque, tipo, ele terminou o personagem lá do Mandarim muito puta, muito escrotizado, cara. É porque ele é um puta de um ator foda, né, cara? E, tipo, quando ele fala, eu sou o Mandarim, não sei o que lá, porra, caralho, que personagem foda, puta que pariu. E quando você vê que ele é só um idiota, ele faz muito bem essa dubiedade do papel, bem idiota, ficar contando peido, entendeu? Ele faz muito bem, mas, meu Deus, o que aconteceu com o Mandarim e tal? Eu acho até que foi muito respeitoso colocar ele uma boa parte do filme pra você gostar dele, sabe?
Não, ele tem uma função, né? Porque ele é o único que entende o bichinho, né?
Caraca, eu achei muito rolê aleatório.
É rolê aleatório. Técnica de roteiro, ó. Você não tem como você gostar de um personagem se você não der tempo de tela pra ele. Ele dá um tempo de tela...
É, uma pergunta. O que vocês achavam do Mandarim dele lá no Homem de Ferro 3?
Eu acho uma bosta.
Você não gosta, Fini? Cara, eu acho incrível. Eu acho incrível.
Eu vou te falar um negócio. Se não fosse o Mandarim, eu acharia incrível. É porque, sabe aquela coisa? Os diretores, às vezes, eles querem... Não, eu vou botar a minha visão aqui. Como é que se chama? Eu vou contrapor as regras aqui, eu vou desvirtuar as coisas aqui e vai ser muito foda. Só que tem certas coisas que eu até sou a favor de você desvirtuar às vezes, criar, inverter os paradoxos, os paradigmas, na verdade. Eu até apoio. Mas tem certas coisas que são cernes, cara, e você não tem como mexer. Eu vou citar o exemplo: o Mandarim. Não tinha como você fazer o Mandarim. E o Mandarim tava tão foda. Tudo bem, eu entendo o que ele quis fazer, mas porra, com o Mandarim não, né? E o pior é que no final ele bota a frase "eu sou o Mandarim" na boca do outro cara. Não, cara, você... A cereja de merda foi...
Isso foi a cagada. Mas no meu caso, eu não tenho preciosismo nenhum, assim, com isso. Assim, por mim, cara, eu achei incrível a virada, porque me pegou muito, né? Na hora que ele sai do banheiro lá e ele é um imbecil. O problema pra mim em Homem de Ferro 3 é o Aldrich Killian, que é o vilão verdadeiro. Esse cara é o problema daquele filme. E o Mandarim, pra mim, ali, eu acho incrível aquilo que eles fizeram no filme. O cara falando que é o verdadeiro Mandarim no fim, que é a cagada. Mas depois eles fazem o pequeno rebootzinho com aquele curta, né? Vocês chegaram a ver?
Sim, eu cheguei a ver.
Todos saúdem o rei, né? Eu acho.
Eles dão uma
rebootzinha
ali.
Tipo, um tapinha nas costas. Calma, ele existe.
É, porque todo mundo viu que ficou muito. Pô, então o mandarim não existe? Tipo assim, porque tinha ficado aquela coisa. Pô, então o mandarim é só uma invenção? Aí eu, aqui nesse filme, não, o mandarim existe, ele só pegou a ideia e tal. Ah, tudo bem. Se isso tivesse sido colocado no filme.
Talvez salvaria mais, né?
Salvaria.
Mas eu não sou contra essa ideia do mandarim ser só um personagem inventado. É isso que eu tô querendo dizer. Eu gosto dessa ideia também, tá ligado? O problema é que o Aldrich Killian é muito ruim, cara. O vilão.
É. É muito ponto. Tu botar muito uma parada dessa na boca do cara que não te convence, cara. Assim...
Inclusive, o mandarim original achava ruim esse nome, né, cara? Porque, tipo, é um nome pejorativo, né? Pô, mandarim, sabe? Você vê que ele fala assim, ah, pô, me chama de mandarim, sabe? Tipo, eu tenho nome.
E que aí eles consertam isso nesse filme, falando, né, que tipo, mandarim não é o nome dele. Ele fala assim, já me chamaram de várias coisas. Uma delas foi esse nome idiota de mandarim, né, ele fala.
Isso, o mandarim, na verdade, ele coloca como se fosse a visão estereotipada do americano em relação a ele.
O que o mandarim é no quadrinho, né, isso que é legal.
Eu só achei interessante essa pegada, assim. Se a gente tivesse pensado nisso antes, ia ficar muito maior, dar uma liga muito melhor. Cara, de maneira geral, eu gostei bastante de tudo, cara. Assim, grande filme. Assim, foi um filme que eu voltei. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, assim, com minha família, depois de voltar. Claro, a sessão tava mega, mega vazia. E tipo, mas, tipo, porra, voltar ao cinema e ver o logo da Marvel no cinema é muito emocionante.
Nossa, cara. Nossa, isso é porque eu lembro de quando eu peguei o Viúva Negra pra assistir, a hora que começa a passar o logo da Marvel, no começo, eu já fiquei na cabeça assim, cara, eu não devia estar aqui vendo esse filme. Mesmo que o filme foi fraco, porque saiu 5 anos atrasado, já me deu a sensação de, cara, não dá pra ver um filme da Marvel em casa, tem que ser no cinema. E aí nesse eu fiz um esforço e fui, tá ligado? E, pô, valeu demais.
É um filme divertido, cara. Eu tipo assim, muito acima do que eu esperava, né? Eu acho até desrespeitoso o CEO da Disney falar que era uma porcaria de experimento. Eu acho isso muito desrespeitoso.
Eu acho que ele mandou mal,
Mandou mal. O Simu Liu ainda respondeu ele, cara. Tipo, ele nem pensou, ah, puxa, eu posso mandar ele embora. Não, cara, ele respondeu, pô, falar que a gente é um experimento. Tipo, o esforço que a gente fez, tudo.
Cara, mas é que eu acho que o CEO escolheu as palavras erradas. Mas eu acho que não deixa de ser, porque a questão de, por causa da treta com a Scarlett Johansson, eles tiraram lá do lançamento simultâneo e tal. Então, meio que era um experimento mesmo.
Eu acho que o experimento...
É porque a galera...
Jogo de...
A galera entendeu errado esse papo do experimento.
Eu acho que o que ele quis dizer, que experimento, essa questão de você experimentar novas formas de divulgação de um filme que é diferente, um filme que... Entendeu? Eu acho que é um experimento... Ah, vou fazer um filme oriental aqui, vamos fazer um experimento.
Eu acho que ele... Eu tô... Sem querer passar pano, tá? Mas eu acho que o que ele quis dizer é que o filme seria um experimento porque seria o primeiro filme da Marvel Disney lançado direto no cinema depois que começou a pandemia, sem ser... Isso é o que eu entendi das palavras dele. Isso eu não acho ofensivo. Mas pelo jeito que ele falou, pela situação que tava e tal, aí deu a merda que deu, né?
Sabe quando você fala uma parada que não é o que você quer dizer, mas quando você mesmo ouve depois...
Exatamente.
Não foi o que eu quis dizer, mas realmente eu vi na guia, eu vi, o nego tem razão de ter pensado isso, sabe? É igual tipo Homem-Aranha. Cara, vai ser. Esse filme de Homem-Aranha, o nego tá fazendo esse filme pra dar bilhões, pra dar bilhão. E tipo, então com medo, o grande lance de atrasado o trailer, um monte de coisa, é de nego não saber se vai realmente estrear na dezembro, porque essa variante Delta aí tá foda. E o cagaço deles era. Então, tipo, o Homem-Aranha, citando como fazendo um paralelo, não é experimento, tem que dar certo. Então estavam com um cagaço absurdo. Eu falei, puta, o Homem-Aranha vai ser o primeiro grande filme, assim.
E eu não acho que vai ser sucesso, né? Cara, eu acho que a gente, vamos lá, numa primeira semana, o filme da Marvel fazer 500 milhões de dólares, 600 milhões de dólares. Você vê que o Shang-Chi, agora já tem umas 3 semanas que ele foi lançado, ele...
Não, 260 não, não milhões, dá pra contar pra pandemia, né, cara? Tem que ser...
Não dá.
Isso, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Os cara da Sony, principalmente, assim, foi uma boa estreia, foi uma boa bilheteria pra uma época de pandemia. Os caras da Sony estão cagando pra pandemia. Essa porra tem que dar dinheiro, sabe? O filme do Homem-Aranha, especificamente. Estão cagando pra pandemia. Eles querem ver cinema lotado, cara. Não importa, entendeu?
Não vai rolar, velho. Aqui o pessoal tá cagando pro Delta. Principalmente porque aqui a gente tá com muito antivacina, né? Então, putz, cara. Como é que você vai pra um cinema se você não sabe se um feliz que tá ali embaixo? Tá vacinado ou não, sabe? Então, às vezes tem infeliz que, não tá vacinado e não tá usando máscara. Então, pomba, o cara tá achando o quê, velho? Eu não acho, honestamente, os filmes agora da pandemia, assim, não vão ser bilhão, cara. Eles têm que esquecer um pouco essa questão de, meu Deus, tem que fazer bilhão.
Se a Sony pensar nisso, eu tenho a impressão que se a Sony pensar nisso, chegar a essa conclusão que você chegou agora, eles vão adiar pro ano que vem, o Homem-Aranha. Se a Sony chegar nessa conclusão que você chegou, de que não adianta, o filme de repente não vai dar bilhão em época de pandemia, eles vão preferir adiar o filme pro ano que vem.
Eu também acho, mas eu acho que se eles não tivessem compromisso com a Marvel, adiariam. Mas com praticamente eles têm que ter uma continuidade, porque o Doutor Estranho vai aparecer depois, logo depois, em fevereiro, sei lá, março.
Março.
E o personagem tem que. Em março, né?
Tem que estar entregue já.
Praticamente
o filme, né?
O personagem tem que estar ali. Tem que estar entregue. Então pode ser que entregue algum spoiler. Se não, eu acho que a Sony realmente.
É igual o trailer ter saído só depois do episódio lá do Arif lá.
Sei lá, cara. Eu não sei o que a Sony tá esperando. Assim, os Eternos também, cara. A Marvel, eu acho que ela também deve estar esperando que não... Eles viram que o Shang-Chi, entre muitas aspas, não deu certo.
Eu não sei, cara. Porque a galera tá falando que tá considerando o Shang-Chi um sucesso aí com seus 200 milhões, tá ligado? Se você pegar o filme que fez mais dinheiro... foi o Velozes Furiosos, que fez 700 milhões, mas no mundo todo, né? Eu não sei, eles consideram mais o que é dentro dos Estados Unidos, que foi 170 milhões só, o Velozes. Então, eu acho que eles entenderam que essa faixa de 100, 200 milhões é o que vai rolar por enquanto.
Eu acho até que, Pedro, por exemplo... Quando o Velozes Furiosos saiu, ainda não tinha essa história de Delta, né, cara? O pessoal já tava mais otimista.
Não, o que aconteceu? O Velozes Furiosos foi sorte, porque ele foi o único filme da época ali que saiu só no cinema. Então, assim, todos os outros filmes que saíram na época, você conseguia assistir em casa. E o Velozes é o único que não tinha como assistir em casa, só tinha como assistir no cinema, nem pirateando.
E vou te falar o lance, e Velozes é ruim, e se eu tipo, olha que eu sou fã do Velozes Furiosos.
Eu sou um puta fã também, ele é o mais fraco dos últimos filmes, assim.
E eles foram pro spoiler, desculpa o spoiler.
O Hobbs e Shaw dá de pau.
Né? Então, tanto que depois do Velozes... Começa a sair tudo direto no cinema de novo. E aí a Marvel, o Viúva Negra, por exemplo, já fez um pouquinho mais dentro dos Estados Unidos, né? Mas saiu simultâneo ainda. Então, aí começa o, como disse o CEO lá, o experimento. o Jungle Cruise já não saiu simultâneo. O Jungle Cruise fez uns 100 milhões.
Fiz até muito, eu te falar. Pra mim,
eu acho que eles entenderam. Eles entenderam que é isso que eles vão conseguir por enquanto, cara.
Cara, e isso me deixa um pouco com receio do Duna, hein, cara. Pomba.
Do Duna?
Que se for um fracasso fenomenal, cara. Puta merda, enfim. Não foi um fracasso que a gente pode dizer, né? Eu não sei se as empresas estão entendendo bem se isso é uma. Isso é um fracasso ou não, sabe?
No caso da Marvel...
esse é o problema, as empresas não estão entendendo se é fracasso.
No caso da Marvel, eu acho que eles não vão parar, vão continuar soltando, porque perde o hype. Você vê um ano que ficou sem Marvel, a hype caiu muito. Ainda depois, quando volta com Viúva Negra, que não é um filme tão impactante assim. Então, eu acho que...
O filme que veio fora da época.
Veio 5 anos atrasado, né? Então, eu acho que eles viram que... tem que soltar logo, porque tem que manter o hype da galera. E aí, eles, o que eles estão conseguindo é com esse trailer de Homem-Aranha aí, né? Aí vamos ver como é que vai ser. Acho que não dá pra prever muito, não. Vai mudar muito ainda nos próximo ano. 2022 ainda vai ser um ano de experimentos, eu acho.
Eu também acho, cara. Cara, por um bom tempo, a Marvel, Warner, não vão saber o que é bilhão, cara.
É, vai demorar um pouco, hein.
Tem que se acostumar com essa nova...
É o novo normal, né, cara? Que tanta gente discute, né? Sabe, até o mundo, entre aspas, normalizar, eu acho que esse vai ter que ser o costume deles, até todo mundo se sentir seguro pra ir pro cinema, sei lá. E é muito discutível, né, porque a gente vê também essa questão de diretores não concordarem com o lançamento simultâneo, né, híbrido, né?
Uhum.
E, cara, é um assunto bem delicado, assim, eu acho que dá até muito pano pra manga.
É porque
assim,
os contratos deles são feitos em cima de bilheteria. Ninguém, quando faz contrato, prevê esse negócio de stream, essas paradas, entendeu? Então, um fato é isso que deu treta com a Viva Negra, com as caras, é um pouco disso também. Porque, ah, beleza, lançaram aqui, mas, porra, eu não tenho participação nessa porra aqui. E aí, e agora? Entendeu? Então, tipo. E depois o cara fala, realmente tá certo, a gente. Putz, foi mal.
Será que abriu uma pessoa não grata agora lá?
Não, mas vocês viram Disney, que a Disney foi filha da mãe com ela, né? Porque o contrato do The Rock, eles revisaram o contrato do The Rock pra pandemia. Sim. Porque o contrato dele era o mesmo.
É. Até que ele falou,
Aí pra Viúva Negra, pra Scarlett, que talvez eles devem ter pensado, ah, ela já tá saindo fora mesmo, é o último trampo dela com a gente, deixa aí. E aí deu a merda que deu, né?
Se colar, mandou um se colar, colou.
Se colar, colou.
Sabe qual é essa parada? Você, ó... Tu viu que tá errado aqui, mas deixa eu rolar, se colar, colou.
Se ninguém reclamar, né?
É, isso aí.
Senão, acho que o Shang-Chi teria sido lançado na Disney Plus também. Eu tenho certeza disso.
Ah, certeza.
Eu vou fazer uma observação rapidinho. Que no final do filme, aparece uma dedicatória lá pro Brad Allen. E provavelmente vocês ficaram tão perdidos quanto eu. Ele foi coordenador de dublê do filme e já participou de vários projetos de Jackie Chan. Ele foi coordenador de dublê de, por exemplo, Han Solo, Kingsman, Kick-Ass... Foi dublê em Mulher Maravilha e tal. Então, ele era um coordenador de dublê no filme do Shang-Chi, é muito importante, né?
Pô, e esses caras foram caras foda, porque a responsabilidade, esse cara, principalmente, uhum. A responsabilidade é foda, porque você tá fazendo um filme de arte marcial, cara, então tem que ser foda. Não tem como errar.
Então, ele faleceu em agosto de 2021 agora, um pouco antes do lançamento do filme. Então, só pra matar aí...
Chato, essa... cara.
Que fica no final do filme lá, né?
Putz, cara.
Não precisa matar não, o cara já morreu.
Matar a curiosidade, né?
Escolha de palavras.
Tá
igual o diretor da Warner, o senhor da Disney lá, pô, escolhendo bem pra caramba as palavras.
Exatamente.
É. Esse cara que morreu aqui só pra matar agora... Vai ser cancelado aí, cara.
E uma coisa que o pessoal sempre tava especulando por causa dos trailers e tudo é o Abominável, né, cara? O pessoal, meu Deus, o Abominável vai ter um papel no filme.
Cara, foi de boa o Abominável. Ó, e vou te falar, hein? Eu não sei se é verdade. Tô aqui, eu posso estar falando uma fake news aqui, mas. Parece que o Tirote vai aparecer na She-Hulk, não vai?
Vai aparecer.
Não é ponto sem nó, né? Não é ponto sem nó.
É, entendeu? Então tá aí. Abominável tá aí de boa. Abominável ganhando a vida aí.
Gostei do visual dele, cara. E o Wong é um dos personagens que tá mais aparecendo nos filmes da Marvel, cara. Vai aparecer agora o Homem-Aranha.
Mas você sabe qual é que é, né? Do Wong. Que tem um negócio lá na China. Tanto que a gente nem falou, né? Do negócio que talvez não vá pra China o filme. Mas...
Isso, né?
É que no Shang-Chi não precisaria do Wong. Mas acho que eles quiseram colocar... Mas tem uma cláusula que os filmes precisam ter um personagem asiático pra poder passar na China, pra veicular o filme na China.
Caraca.
Por isso que sempre tem um personagem asiático nos casting agora da Disney.
Sempre tem. Há bastante tempo tá assim já.
Porque
tempo,
lá é uma fatia grande, né, do mercado.
E acabar que vai entrar, né? Porque o Simu Liu falou mal da China, né?
Exatamente, falou mal da ditadura lá.
Nossa, cara, a máfia deve estar querendo bater a cabeça na parede.
Eternos parece que não vai também, porque a Chloe Zhao parece que falou mal também, né?
Falou mal, Falou que a China é um país de mentiras.
são dois filmes que seriam provavelmente recorde de bilheteria na China, provavelmente não vão pra lá.
Tá bom, cara, mas eu acho que se o cara tiver culhão mesmo, tiver assim, vai falar, bicho, é isso aí mesmo. E eu acho que não tem que se baixar a cabeça pra esses pessoas
não. Ah, eu não julgo o cara por ter falado não, não. Eu não julgo o cara por ter falado não.
Eu não julgo também não.
Mas é que a Disney deve estar puta que...
Tipo assim, o errado não sou eu que tô falando, denunciando coisas bizarras.
O errado é tanto, o teu governo tanto aí, que a Disney nem se pronunciou nem nada, né? Não, não deu uma cortada nos caras. Isso. Não deve ter achado ruim não com eles também, não.
Não, eu acho que não. Eu acho que vai deixar assim a banho-maria e provavelmente vai ter uma negociação. Porque, bicho, é dinheiro, né, cara? A Disney ganha, mas os caras também internamente também ganham. E você vai ter pressão interna também, entendeu?
Ah, ele deve ter tomado uma pregada, né? Mas, assim, eles nunca vão falar que deram uma pregada nele. Não sei, né? A gente nunca vai saber, principalmente porque a Disney... É dar uma de empresa. Exato. Ai, meu Deus.
Mas talvez também não seja, não tenha sido nenhuma pregada. Talvez um, pô, eu sei que é uma merda lá, não, mas dá uma segurada aí, porque nós perde uma boa fatia.
É.
E às vezes ele perde um pouco dessa fatia também, né? Por ser o protagonista.
É, e duvido que ele vai passar na China lá por um bom tempo, né? Porque a China vai chamar ele pra conversar, né? Enfim, né?
Vem cá trocar uma ideia. Eu nunca mais ouvi falar desse mulher.
Esse mulher, eu não comentava. Coitado, cara. Faz isso não. Ai, cara. Por enquanto, quem tá de boa é a Awkwafina, né? Que ela fez até um filme muito legal chamado Despedida. Cara, que filme maravilhoso. Inclusive, foi uma boa recomendação. É um dos filmes assim que mostra como a Awkwafina é versátil, cara. Ela sabe fazer comédia e sabe fazer drama como ninguém, cara. É uma... Cara, que atriz foda. Nossa, adoro ela. Ela é muito foda. Enfim, então, a gente falou então de Shang-Chi. Queria agradecer aos vossos senhores por esse papo bem gostoso, cara. Foi um papo bem legal.
Difícil de sair, né, cara? Caramba. Cara, quantas vezes a gente adiou essa gravação?
Verdade,
nossa,
né?
Não ia rolar. Acho que eu falei, cara, acho que não vai rolar essa gravação, mas que bom que rolou. É, foi até melhor do que eu esperava. Mas, pô, agradecer a vocês dois, né? Primeiramente você, Pedrão. Tem um tempinho até que você não grava aqui. Você
tá me devendo ainda aí o My Hero Academia até hoje, aí a gente não gravou. Eu até parei de assistir o negócio que eu não tô vendo mais e a gente não gravou aí.
Tá lendo mais do que vestindo, né?
Mas é, pô, eu que agradeço aí, é sempre da hora colar aqui. Valeu mesmo.
Beleza, cara. E fala aí suas redes sociais, seus projetos.
Oh, meu Deus, eu sou meio louco, mas tropadercy.com.br tem o meu podcast lá de cultura pop também. O Vini já gravou com a gente lá? Não, né, cara?
Eu já gravei com vocês com o Shazam, cara.
Ah, nossa, faz tempo também. A gente tem que voltar lá. Mas enfim, a gente tá fazendo agora todas as gravações sempre em vídeo, então tem no YouTube também, pra quem preferir ver. Isso. E é isso, passa lá, dá uma ligada lá. Lá vai ter o link pros meus outros projetos também. E é isso aí.
Eu linko aqui também, pode deixar. E você, seu Marlos, também é TikToker.
Opa, já fica o convite já. Que não precisamos de alguém. Mais alguém, além do Vini, mais alguém que saque de quadrinhos. Dizer que eu me sinto muito sozinho no Player Select. Que a gente fala de videogames, mas quadrinhos eu sou um dos únicos remanescentes ali, que ainda gosta de puxar alguma coisa de quadrinho. Então, o convite já fica feito. Opa. Aqui, pra quando a gente for gravar Pedrão, alguma parada de quadrinhos, HQs, essas paradas assim, de maneira geral. E falar que vocês podem me encontrar por aí, cara. O meu Twitter, que é a rede que eu mais uso, é o @marlos_bm. No TikTok, estou no TikTok também há bastante tempo, antes de virar modinha.
Hipster de TikTok. Essa é a novidade. Hipster de TikTok.
É a novidade agora. Agora todo mundo tá TikTok. Digo, não, eu já tava aqui há um tempo. Eu já conhecia antes de virar modinha. Então. Então, é isso. Eu queria convidá-los também. Isso não pode deixar de fazer, esse jabá não pode deixar de fazer. Que o Play Select tá relançando, na verdade, uma série, a nossa série do RPG. O que nós gravamos temporadas de RPG baseados em jogos, em lore de jogos. E o último que nós fizemos foi baseado no lore de Assassin's Creed. Então fizemos uma história, uma jogatina de RPG, toda gravada e depois editada, com áudio 360, efeitos sonoros, pra parecer mesmo um filme mesmo, assim, meio audiodrama ali. E estamos relançando ela em capítulos curtinhos de 10, 15 minutos, toda quinta-feira. Pode procurar lá Playercast RPG Assassin's Creed em qualquer uma das suas suas redes favoritas de ouvir podcast aí, você vai encontrar lá. Por que nós estamos fazendo isso? Porque ano que vem PlaySelect vai fazer 10 anos e vamos lançar a parte final dessa aventura. O Vini já está com, já estava convidado já para fazer uma participação com a gente já. Já tem o seu personagem já tá prontinho, Vini. É só fazer, vou te mandar depois o texto para você fazer a dublagemzinha, que nossos convidados fazem NPCs dentro da nossa história. Então já tem o seu personagem prontinho lá. Depois eu te mando o textinho pra você fazer, o que você vai fazer. É uma forma de mesmo. A dificuldade de você juntar todo mundo pra gravar é muito difícil, então foi uma forma também que a gente usou de chamar amigos, conhecidos, pessoas pra poder participar e brincar com a gente aí. Fazer esse conteúdo bacana aí.
Boa, cara. Só chamar. Você também tá me devendo um texto, inclusive.
Verdade, verdade.
Então é isso, pessoal. Então os links vão estar aqui na descrição do podcast. Se você tem alguma opinião sobre Shang-Chi, fala aqui se você não gostou, você amou. Dê aqui sua opinião lá nas redes sociais, @FatalErroNerd, no Twitter e no Instagram, ou lá também no fatalerronerd@gmail.com ou no contato@fatalerronerd.com. E vamos lá, vamos conversar, vamos ter uma conversa sadia. Eu sei que no Instagram teve uma conversa bem tóxica. Ai, meu Deus, esse filme é tosco, sei lá o quê. Enfim, só saiba conversar e a gente pode bater um papo numa boa. É isso então, pessoal. Até o próximo episódio.
Até o próximo. Tchau. Vou lá fazer xinxi agora também.
De gravação.
Craig?
Como é que eu faço se eu conseguir controlar o som?
É só clicar com o botão direito.
Ah, tá, agora que eu vi. Vi aqui.
É, cara, o negócio é foda. Isso é foda, velho. Bom, vamos lá? Vamos começar. Eu já falei com o Pedro, cara, de vez em quando você vai ouvir a voz da minha filha. Ela, como eu tô ela e meu filho, o meu filho tá brincando no quarto e ela tá aqui, tipo. Tô aqui de boa, aqui, olhando pra cara do meu pai.
E como é que tá o temporão aí? Tá cheio de criança agora?
Nossa, velho. Velho.
Te entendo.
Nossa, às vezes você fala assim, cara, acho que hoje eu vou tirar o dia pra descansar e as crianças não querem dormir e tal. Puta merda, às vezes é foda, cara. Ai, ai, ai. Mas bora lá. Ó, meu filho, ó, tá vendo? Só falar que meu filho começa a falar também. Mas bom, vamos lá. Bem-vindos a Falta... Caso que de pipoca.
Caraca.
Merda.
Achei que você tava fazendo os movimentos de Kung Fu aí.
Não. Eu tô tentando tirar a casca de pipoca da garganta, mas vamos lá.
Só dar uma pausa rapidamente aqui, rapidinho. É que eu tinha esquecido de botar pra gravar. Tem problema. Tem problema eu falar de novo? Ou deixa tu pegou algum pedaço aí?
Não, eu pego aqui do Craig aqui, que ainda tá gravando.
Beleza.
É que eu comecei a gravar. Eu vou me entregar e falar que eu também esqueci, então. Caraca, se o Craig não gravou, vai ficar sem o início do podcast.
Não, o Craig tá aqui gravando. Ainda.
É que a gente começou a gravar o podcast hoje, né, cara? A gente não tá acostumado com essa tecnologia.
Eu sou novo nessa parada de podcast.
Não, tá de boa. Quando vocês começarem a gravar, você me fala.
Já tá gravando.
Perfeito.
Este programa foi editado por Audi Edições.